Senhores senadores, eu já tive a oportunidade de apresentar esse requerimento e anunciar aqui na sessão, mas eu faço questão de lê-lo e, inclusive, a sua justificativa, senhor presidente. Um requerimento em que, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro o voto de pesar pelo falecimento do senador José Benedito Canelas, ocorrido em 1º de janeiro de 2016, com a inserção em ata das homenagens de pesar do Senado Federal à família enlutada. Mato Grosso, senhor presidente, começou o ano de 2006 com uma grande perda. A morte do ex-senador Benedito Canelas, meu amigo pessoal, homem experiente, de gosto refinado e de uma lucidez que manteve ativo no mundo político, onde começou como vereador em Cáceres, ainda em 1965, onde ele conquistou, senhor presidente, senador Elmano, esse político brilhante do meu estado, a sua primeira candidatura a vereador da cidade de Cáceres, ele teve 72% dos votos válidos da cidade, mais votos do que o prefeito eleito como vereador da cidade. Eu acho que isso é inédito no país. E logo depois, ele elegeu-se deputado estadual, também o mais votado da história do Mato Grosso, em 1970. E depois, 4 anos, em 1974, ele foi eleito também o deputado federal mais votado do estado à época. E mais 4 anos após, ele foi eleito senador da República também, concorrendo, inclusive, com o ex-governador à época, com outros candidatos, sendo também o mais votado. Por isso, teve uma brilhante carreira política, principalmente naquilo que é mais importante, que é o reconhecimento da população através do voto. Canelas foi um desbravador destes que marcam a história de Mato Grosso. Com a mesma estirpe de Enio Pepino, fundador de Sinop e outras cidades do Norte, também Norberto Chuantes, na região do Araguaia, ele enfrentou o Cerrado e abriu novas cidades na região da Grande Cáceres, como São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal e inúmeras outras cidades. Na época, ele presidia a CODEMAT, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que hoje foi extinta. Recebeu essa missão do seu amigo pessoal, o então governador Pedro Pedrocian, que o havia convencido a trocar São Paulo por Mato Grosso. Como senador, Canelas chegou a ser um dos homens mais influentes da República. Fazia parte do restrito grupo que despachava diretamente com o então presidente João Batista Figueiredo, a quem emprestava sua sensibilidade política e visão estratégica. E em Mato Grosso, ganhou muito com essa proximidade entre Canelas e o presidente da República. Foi um período em que o governo federal fez grandes aportes de recursos lá no nosso estado, que resultaram na abertura de muitas estradas, construção de pontes e o surgimento de muitas cidades. Alguns anos depois, Canelas começaria a vida política em Rondonópolis. Aliás, Canelas, lá na minha cidade, em Rondonópolis, ele que começou também a sua trajetória como uma grande liderança, foi lá quando eu, como candidato ao meu primeiro mandato, ele espontaneamente foi à minha cidade, Rondonópolis, se oferecer para ser o meu coordenador de campanha. Ele que teve toda essa trajetória, não perdeu nenhuma eleição, ou seja, foi todas essas candidaturas que é que eu disse, todos os mandatos, e resolveu não ser mais candidato. E foi o meu coordenador, para minha felicidade, eu que não tinha nenhuma experiência, e na região da Grande Cáceres, eu tive uma estupenda votação, já no meu primeiro mandato, sendo o terceiro deputado mais votado do meu estado. E durante todos os meus mandatos, do primeiro ao sexto mandato, sempre o senador Canelas estava lá me ajudando, coordenando as minhas campanhas e que me fez também ser o deputado federal mais votado por 2 vezes consecutivas e o mais votado da história do Mato Grosso. Claro, aprendi muito com Canelas. Por isso que eu quero aqui dizer que ele foi um incentivador da minha carreira. Sempre me emprestou a sua experiência, a sua lucidez para guiar os meus passos. Ele foi o primeiro a me entusiasmar pela candidatura. Foram 7 campanhas eleitorais, como eu disse, 6 de deputado federal, e agora também na minha campanha de senador, ele já com muito mais limitação, dada a sua fragilidade, mas estava lá me ajudando, indo visitar as pessoas, já não com a mesma energia para visitar a cidade do interior, mas sempre também me incentivando nessa trajetória. E, aliás, tive a felicidade de ser agora senador pelo meu estado, e a primeira vez na história do meu estado um senador é eleito que não estivesse no palanque do governador eleito também no primeiro turno. E, claro, sem dúvida nenhuma, quero aqui enaltecer também a figura do senador Canelas, por ser um conciliador, por ser um homem do diálogo, um homem que sempre procurava incentivar para que a gente vencesse as dificuldades, né? Então, todos esses desafios que eu enfrentei e que consegui vencer foi muito da personalidade e do ensinamento do senador Canela. Por isso, eu quero aqui reconhecer que o meu estado deve muito a esse homem, que às vezes até com incompreendido também, porque principalmente pela sua trajetória brilhante, as lideranças não concordavam com ele de parar com a política, porque às vezes a política é assim, né? Diz que a gente entra pelos amigos e não sai pelos inimigos, né? Mas ele soube o momento certo, não só de deixar a sua trajetória política eleitoral, mas nunca deixou a sua trajetória política de influência junto a todos nós da classe política de Mato Grosso. E aí eu quero dizer que não tenho como negar essa influência do Canelas, não só na minha trajetória política, mas também na minha vida pessoal. Ao tomar posse como senador da República em fevereiro passado, fiz questão de dizer que, como referência para o meu mandato, estava essa figura brilhante. Levo comigo algumas lições que aprendi com ele e que nunca esquecerei. Por isso, nesse momento de tristeza de todo o meu estado, requeiro que o Senado Federal, irmanado com todos nós, aprove e envie à família enlutada a nossa homenagem de pesar pelo falecimento do senador José Benedito Canelas. E, claro, estarei também depois apresentando um projeto de lei onde pretendo homenageá-lo como o nome de uma das obras importantes que estamos realizando naquela região. Ainda, senhor presidente, quero aqui dizer que, no ano passado, aqui dessa tribuna, falei diversas vezes sobre a BR-163, a rodovia que corta todo o estado de Mato Grosso no sentido norte-sul, passando pelas grandes regiões produtoras de grãos, verdadeiros centros geradores de riqueza. Falava sobre a importância da duplicação dos 800 quilômetros dessa estrada, mencionando muitas vezes o aspecto econômico para o Brasil, bem como para o estado, o próprio estado de Mato Grosso. E posso dizer com toda certeza, é impossível, isso mesmo, é impossível pensar o desenvolvimento de Mato Grosso, é impossível pensar o crescimento do estado, é impossível buscar as oportunidades para a nossa gente que lá está, para aqueles que acreditam na força do trabalho, sem que haja a estruturação das rodovias como um todo, mas principalmente essa grande rodovia como eixo fundamental do estado, que é a BR-163, da divisa de Mato Grosso do Sul até a divisa do Pará, seguindo por todo aquele grande estado. Por isso, por muitos anos, como deputado federal, lutei pela sua duplicação. Conseguimos fazer com que ela entrasse no programa de concessões do governo federal. Foi uma luta enorme, com grande mobilização política e social, inúmeras audiências, reuniões e apelos a ministros e a também muitos governadores para que a gente buscasse a oportunidade de iniciar essa duplicação. E hoje, os trabalhos de duplicação estão em andamento, no modelo de concessão compartilhada entre o governo, por meio do DENIT, e a iniciativa privada, no caso, a Rota Oeste, vencedora da concorrência. A parte da duplicação da concessionária, como todos sabem, avançou muito, porém a parte que cabe ao DENIT, o Ministério do Transporte, por causa da crise econômica, acabou atrasando muito por falta do cumprimento do cronograma físico-financeiro das obras. Ao mesmo tempo em que defendia a não paralisação das obras de duplicação, alertávamos sobre a importância fundamental de manter as rodovias, sobretudo a BR-163, em condições de trafegabilidade. Afinal, o período de chuvas estava se aproximando. E eis que agora o pior aconteceu, senhor presidente. Aquilo que mais temíamos, em função de todo esse embaraço administrativo e econômico em que o país vem enfrentando, é hoje uma verdadeira luta para todos nós lá de Mato Grosso, principalmente do trecho de Rondonópolis a Cuiabá, que hoje é de responsabilidade do DENIT. Fizemos várias reuniões com o ministro dos Transportes, o ministro Antônio Carlos, com a diretoria da NTT, com o doutor Eduardo Jorge, no sentido de encontrar uma solução, porque hoje todas as obras do DENIT são pagas na fila, ou seja, uma medição entra, a outra na seguida, e isso acaba, em função do atraso, ocorrendo muitos atrasos. E com isso, as empresas paralisam. E aí, após muitas discussões, conseguimos, então, fazer com que esse trecho, pelo menos a sua manutenção, passasse também para a concessionária. E os entraves burocráticos fizeram com que até hoje não foi possível assinar essa delegação à concessionária por parte da NTT. E hoje estive com o deputado Valterny, conversamos com o Eduardo Jorge, com o presidente da NTT, e ele nos afirmava que ainda essa semana será assinado. E aqui eu quero, dessa tribuna, cobrar. Assim como falei com o ministro Antônio Carlos, quero aqui cobrar também da NTT, não só a fiscalização, porque foi suspenso os trabalhos de manutenção, obras que já estavam licitadas por parte do DENIT, e com isso não temos nenhuma manutenção desse trecho tão importante. E o volume de acidentes, já disse aqui, já repeti por muitas vezes, nesse trecho de Rondonópolis até Cuiabá, Posto Gil, é o trecho que mais acidentes frontais ocorrem no Brasil. E com acidentes frontais, a gente não pode estar titubeando, porque um acidente frontal normalmente representa perda de vidas. Felizmente, com as obras que já foram feitas, conseguiu-se diminuir em 28% o número de acidentes. Mas agora, neste período da chuva, nós não podemos ter nenhum vacilo nas obras de manutenção. Por isso, eu quero aqui fazer um apelo à NTT, fazer um apelo ao ministro dos Transportes e até uma justificativa à população do meu estado. Porque aqui a nossa obrigação é essa, estar cobrando para que a gente, não só as obras sejam feitas, como também com que os contratos sejam cumpridos. E aí o pior, no trecho dessa, após a concessão, já foram implantadas as praças de pedágio, já está cobrando o pedágio da população. E é claro que uma estrada pedagiada não pode ter buracos. A responsabilidade civil e criminal é muito evidente. E aí, então, eu quero aqui estar me somando com as pessoas de Mato Grosso que utilizam essa estrada e que estão reclamando. E aí eu quero aqui trazer a razão a toda a população mato-grossense, a todos os brasileiros que trafegam nessa estrada, que estão pagando o pedágio e que não tem hoje, no trecho de Rondonópolis a Cuiabá, uma estrada com a conservação adequada, uma estrada com a conservação condizente para uma estrada pedagiada. Então, por isso eu quero aqui não só cobrar veementemente da NTT, do Ministério dos Transportes, como também quero aqui me somar a todos aqueles que quiserem, inclusive, buscar os seus direitos e devem buscar os seus direitos na justiça. Claro que a gente não quer que aconteça nenhum acidente. principalmente com perdas de vidas, mas também qualquer tipo de acidente que possa causar danos, além do tempo da trafegabilidade, que é também um impeditivo para o desenvolvimento não só de Mato Grosso, como do Brasil. Por essa estrada, passa a maioria da carga produzida no estado de Mato Grosso. E Mato Grosso tem respondido ao Brasil, sendo um dos estados que mais produz neste país, principalmente as commodities agrícolas, onde somos campeões. Somos o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, o maior produtor de milho, o maior produtor de proteína animal, e estamos no centro do Brasil, e aquilo que é muito bom, porque temos extensas áreas territoriais, mas nós temos as dificuldades, principalmente na nossa logística, ou seja, tanto para importar os nossos insumos, como também para exportar aquilo que produzimos, as distâncias são muito longas. Nosso estado são 900 mil quilômetros quadrados e a maioria do nosso transporte ainda se dá através das rodovias. Por isso, tenho persistido, insistido, trabalhado tanto para que a gente possa fazer com que o Brasil, principalmente o governo federal, reconheça com que Mato Grosso merece ter mais investimento nessa questão da nossa logística de transporte. Felizmente, já tivemos a ferrovia chegando ao município de Rondonópolis. Hoje ela transporta grande parte dessa produção, mas Rondonópolis já está praticamente na divisa, na região sul de Mato Grosso. E esse grande volume tem que passar de Rondonópolis a Cuiabá, a todo o nortão de Mato Grosso. Por isso eu quero aqui não só registrar com que Mato Grosso merece, tem direito a esses investimentos, mas também cobrar aqui de forma veemente para que a ANTT e o Ministério do Transporte tomem as providências. Não dá mais para esperar nem uma semana, não dá para esperar nem um dia. Espero que realmente esse contrato seja assinado esta semana e que as obras da manutenção sejam lá de forma intensiva, um trabalho de 24 horas por dia, porque com as chuvas intensas, e é bom dizer também que neste momento é o momento que estamos fazendo a colheita. E aí, ao mesmo tempo que estamos colhendo, temos que exportar essa produção. E aí, claro, a sobrecarga nesta rodovia é muito maior. Então, eu quero aqui agradecer, senhor presidente, esse espaço, me congratular com todos os companheiros que estiveram aqui na volta do recesso parlamentar, e espero que este ano, como a presidente Dilma esteve aqui na abertura, primeira vez, né? A presidente esteve aqui na abertura dos nossos trabalhos. Agora há pouco assinei até aqui uma PEC do senador Ferraço, no sentido de passar com que seja exigência, ou seja, que todo o início do ano legislativo, o presidente da República, e aí nós estamos falando, não é do atual, do futuro, que todos os presidentes da República tenham por obrigação de vir aqui dar satisfação do seu planejamento dentro do ano fiscal e do ano que ele tem o planejamento do seu trabalho. A presidente Dilma deu um exemplo. Agora, espero que também aquilo que ela falou, que ela amplie esse diálogo no sentido da gente encontrar os caminhos para promover o desenvolvimento, para promover principalmente a geração de riqueza e a geração de emprego no nosso país. A situação é preocupante. Já disse aqui em outras oportunidades, nesses 25 anos que aqui estou, nunca tivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. Por isso, a gravidade é muito maior. Em outros momentos, já tivemos crise econômica, outras crises políticas, agora não. Temos duas crises acumuladas. E, claro, sem dúvida nenhuma, neste momento, a grande meta que temos que fazer para sobrepor essas dificuldades é trabalhar. Agora, cabe ao presidente, ao governo, principalmente ao diálogo. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional, principalmente o Senado da República, como falou o nosso presidente Renan, não vai se furtar, não vai ser aquele que vai ser o promotor da crise. Afinal de contas, essa casa aqui é a casa da experiência, da maturidade, todos aqui são parlamentares, são pessoas que já viveram muitas experiências, não só no Legislativo, como também no Executivo. Todos nós podemos contribuir muito com o país. Mas, claro, queremos, acima de tudo, que o governo tenha agilidade, diálogo, para que a gente possa vencer essa crise, porque quem está lá na ponta, quem está perdendo o emprego, quem está passando as dificuldades, não tem como esperar. Eu sempre tenho dito e repetido, quem está na fila de espera, a mãe, o pai, com seu filho doente lá no posto de saúde, ele tem pressa. Quem está numa estrada esburacada tem pressa e tem direito e tem razão de exigir, principalmente da classe política, mais diálogo e mais solução para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.